Estamos em 2 Crônicas 15, falando sobre o avivamento que aconteceu no tempo do rei Asa. Na aula passada, falamos um pouco sobre os diversos pontos que eu acho que são bem interessantes para ver na sequência do que aconteceu nesse avivamento. Sabemos que Deus não faz as coisas sempre de acordo com um padrão, uma fórmula, um método já igualzinho. Deus sempre tem coisas diferentes, Deus é sempre vivo, Ele não segue uma ordem sempre igual, mas também existem princípios na vida, na maneira de Deus agir, que é importante a gente entender essa sequência, porque ele quebrou os ídolos, os altares, os deuses falsos antes de fazer outra coisa, ele se preparou antes de entrar na batalha. Então essas coisas são sempre importantes para a gente entender como princípios. E no capítulo 15 nós entendemos como Deus usou a palavra profética, como Deus usou um profeta para falar com Asa, e foi isso que deu a ele a coragem. Segundo Crônicas 15, 8, fala que Asa, ouvindo a palavra do profeta, ele tomou coragem. E é essa coragem, esse ímpeto, essa força de tomar iniciativa, que é uma coisa, eu considero isso como ponto fundamental, porque quantas coisas a gente sabe que Deus quer, quantas ações, quantos passos, quantas coisas que a gente já sabe pela palavra de Deus que devem ser feitas, e falta coragem no sentido sim de iniciativa, no sentido sim de ter essa força, esse ânimo, né? Outra palavra que usa aqui é ânimo. Ele se animou, ele tomou coragem, ele se esforçou, mas a palavra acho que mais correta é coragem, o ânimo. É você ter coragem de fazer algo que você sabe que é vontade de Deus. Talvez você saiba de uma forma muito geral, Deus sempre quer que ore, Deus sempre quer que evangelize, Deus sempre quer que se santifique, Deus tem coisas assim, essa é a vontade de Deus, mas especificamente, que ação eu devo tomar na minha vida para colocar isso em prática? Precisa ter coragem, e essa coragem pode vir de várias maneiras, sempre por meio da palavra de Deus, da ação de Deus, e às vezes especificamente de alguém que traz a palavra profética, que ela pode, nós geralmente associamos com uma coisa negativa, né? O profeta vem e fala assim, você está fazendo errado, você não está buscando a Deus, você não está servindo a Deus, você está mantendo ídolos na sua vida. Então essa palavra negativa é importante e necessária, mas aqui nesse caso não foi por causa de uma coisa negativa, mas por causa de uma direção de Deus para que ele tivesse ânimo para ir mais além. Então o que nós vimos aqui no capítulo 15 é que Asa, que já tinha feito muita coisa no capítulo 14, ele agora vai mais fundo. Versículo 8, né? Ele ouviu as palavras do profeta e tirou abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim e das cidades que tomaram a região montanhosa de Efraim. Então, se ele já tinha feito isso no capítulo 14, nós entendemos que agora ele está indo mais fundo. Então é uma coisa que precisa da coragem de Deus, mas precisa ser feito, né? Nós precisamos quebrar as coisas que estão impedindo de buscar a Deus e servir a Deus de todo o coração, mas isso é uma coisa que é feita por etapas. Então Deus age na nossa vida, mas isso não significa, se você pode falar assim, não, Deus já agiu na minha vida, eu já tirei as coisas que estavam desagradando a Deus, isso não significa que você possa dizer assim, pronto, essa parte da minha vida acabou, eu nunca mais preciso mexer com isso. E não é porque você voltou atrás. Pelo que a gente vê aqui, Asa não tinha tirado os ídolos e depois se esfriou de novo, não parece que é isso. Ele tirou os ídolos, estava servindo a Deus, Deus o abençoou na batalha, mas o profeta veio assim: olha, não se esqueça, tem mais, tem que ir mais fundo. Então não é por causa de um retrocesso, né, de voltar atrás, que isso também acontece na nossa vida. Muitas vezes nós temos que voltar atrás, buscar a Deus, porque a gente já tinha tirado e voltou de novo, que nem tiririca, aquilo você arranca e nasce de novo, arranca e nasce de novo. Mas isso não é por causa disso. Ele tinha tirado, mas ainda tinha mais coisa para tirar. Ok, no versículo 8, então, continuando, no final do versículo 8, que vai ser nosso assunto hoje, finalzinho do versículo 8, ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, a gente mencionou isso na última aula, mas eu quero tomar algum tempo com vocês agora, mais uma vez, recomendando essa apostila, porque, evidentemente, a gente não vai falar muita coisa sobre o altar, mas temos uma apostila que você pode estudar detalhadamente na Bíblia toda, esse símbolo tão importante no Velho Testamento, que é o altar. Mas eu quero falar um pouquinho, porque, embora aqui só tenha essa frase, né, ele tirou as abominações, dá bastante ênfase para a idolatria, altares dos deuses falsos, aqui só dá uma frase: ele renovou o altar. Como eu falei semana passada, essa palavra renovou dá uma ideia de que não estava sendo usado devidamente. Eu não sei, porque Asa estava buscando a Deus, então provavelmente o altar estava sendo usado. Como que eles podiam estar tendo o culto a Deus no templo sem o uso do altar? Era impossível. Mas de alguma maneira, assim como ele tinha que ir mais fundo para tirar a idolatria, tinha alguma coisa que não estava muito legal com relação ao altar. Então ele renovou o altar. Dentro de algumas semanas, né, um dos nossos próximos assuntos na sequência, não no livro de Crônicas, mas no relato paralelo em Reis, logo depois desse período que nós estamos estudando, vai aparecer um homem muito importante na história de Israel, que é o profeta Elias. E Elias, a ação dele foi nas 10 tribos de Israel, não foi em Judá. E lá estava assim muito forte, né, o culto idólatra, o culto a Baal. Vocês devem lembrar que é uma das histórias mais conhecidas do Velho Testamento, de como ele fez aquele confronto com os profetas de Baal, com o culto a Baal, né? Falou que eles iam fazer uma prova entre eles, eles iam fazer um sacrifício, mas não iam colocar fogo, né? E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Mas ali, quando chega a hora de Elias, né, que os de Baal tentaram, não, né? Evidentemente Baal não respondeu, porque ele não estava ali para responder. Então chegou a hora de Elias, usa um outro termo, fala que ele, aqui fala renovou, em Elias, em 1 Reis 18, fala que ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então lá é muito claro que o altar do Senhor não estava sendo usado. Aqui não, aqui ele renovou, o altar estava sendo usado, Asa era, né, já estava com o culto a Deus, mas alguma coisa, eles não estavam dando a devida importância. Quer dizer, quando fala assim, ele renovou o altar, ele caprichou, ele deu importância, ele fez com que aquilo representasse com mais foco, com mais certeza, o papel que o altar tinha. Então, rapidamente, só vamos falar um pouquinho sobre essa questão do altar, porque, mais uma vez, eu estou usando uma regrinha mais ou menos simples para tomar atenção quando eu estou estudando um assunto no Velho Testamento, ou na Bíblia, né, em qualquer lugar, mas eu estou falando especificamente do Velho Testamento, porque muitas vezes são símbolos, né, como o altar. Hoje nós não temos altar, nós não temos esse tipo de altar. Então, não tem mais sacrifício de animal. Então, o altar é uma coisa do Velho Testamento. Mas para aplicar isso para a nossa vida, para aplicar qualquer coisa do Velho Testamento para a nossa vida, eu acho que uma regrinha fácil é importante. Qual a importância que isso tinha no Velho Testamento? Qual, assim, é um assunto que apareceu, né? Você pode pensar em alguns assuntos, né? São, não deixam de ser importantes, mas vamos uma coisa que me vem à cabeça agora. Tinha um chamado, tinha um assunto no Velho Testamento que era o chamado do Nazireu, né? Não é que não é importante. Samuel era o Nazireu, Sansão era o Nazireu, né? Isso, mas não é uma coisa que tem uma ênfase muito grande, é mencionado algumas vezes, e assim você pode dar outros exemplos. Então, isso deve ser entendido, deve ser aplicado, mas se você pega um assunto que, como nós temos falado, idolatria no Velho Testamento, é um assunto importante? Muito importante, é um assunto que aparece praticamente o tempo inteiro, principalmente em relação ao povo de Israel. Tempo inteiro, servindo a Deus, mas voltavam a ídolos, Deus e ídolos. Então, isso é uma coisa que eu preciso aplicar para mim, não de uma forma secundária, porque se a questão de idolatria, como a gente já tem falado, se a questão de idolatria fosse realmente a gente não ter mais uma imagem física nas nossas casas, nos nossos lugares de adoração, se o problema de idolatria para Deus fosse só isso, e isso eu estou colocando um só, entendendo que não é uma coisa de menor importância, sabemos que tem outras religiões e Deus continua abominando qualquer coisa que tente ou substituir Deus por uma imagem visível, né, ou tentar até representar o próprio Deus através de uma coisa visível. Então isso continua sendo um princípio de Deus, só que a importância que Deus deu a isso no Velho Testamento deve ter uma correspondência no Novo Testamento, entendeu? Então eu estou usando essa regra: o grau de importância no Velho Testamento, o grau de importância que Deus dá na sua palavra, o grau de destaque, o grau de dificuldade. Eu penso o seguinte: o grau de dificuldade que eles tinham no Velho Testamento para abandonar ídolos deve ser o grau de dificuldade que nós temos hoje. Então, se fosse, não, eu resolvi o problema de imagem, eu resolvi isso quando me converti, deixei, abandonei, acabou, entendi que Deus não queria, acabou. Mas a gente percebe na palavra que não é tão superficial assim. Então, o que eu quero dizer hoje? O altar. Qual é a importância que Deus dá para o altar na Bíblia? Olha aqui, ó, para você ver um pouquinho. Eu acho que nem isso aqui não esgota, né? Mas aqui tem uma apostila, né, que vai falar sobre o altar na Bíblia. Quer dizer, tem muita coisa. Poderia ser um curso de, né, para você pegar essa apostila e estudar direitinho. Você vai levar, dependendo de quanto tempo você gasta, mas você vai levar muitas horas estudando, conferindo, analisando. Então, o altar, e você deve lembrar disso, o altar aparece, na verdade, aparece desde o início, né, saíram do Jardim do Éden, no capítulo 3, o altar já aparece em Gênesis 4, não é? Caim e Abel, os dois foram oferecer uma coisa para Deus, já tem o altar ali. E Noé tinha um altar, Abraão fez altares, vários altares. Então o altar, ele aparece o tempo inteiro na Bíblia, o tempo inteiro. Então, outra vez, eu preciso entender, se Deus deu tanta importância para o altar no Velho Testamento, não tinha comunicação, não tinha um povo buscando a Deus sem altar, não existia, não tinha jeito. Todos eles, eu fico até me perguntando, como é que eles sabiam? Como é que eles sabiam, né? Porque depois que Moisés fez a lei e tal, dali para frente tinha instruções. Mas como é que Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, pelo que a gente lê, ele não tinha conhecimento de Deus? Pelo menos assim, a gente lê em acho que em Josué, né, 24, que fala que Deus pegou Abraão, que os pais dele serviam a outros deuses. Então a gente entende que Abraão não tinha já todo o conhecimento de Deus, e Deus o chamou, ele saiu da sua terra, foi para a terra que Deus mostrou, a terra de Canaã, entrou, né, em Gênesis 12, ele entrou na terra. A primeira coisa que ele fez quando ele entrou na terra prometida foi fazer um altar para Deus. E eu fico pensando, como é que ele sabia? Quem contou para ele que tinha, se ele não tinha conhecimento de Deus, não tinha instruções, como é que ele sabia que era para fazer um altar? Como é que Caim e Abel sabiam que eles iam oferecer alguma coisa para Deus, e um ofereceu uma coisa, outro ofereceu outra coisa, mas os dois entendiam, tinha que oferecer alguma coisa para Deus, um lugar de sacrifício. Então, o altar é um assunto central no Velho Testamento, todo lugar parece altar. Não tinha, né, tempo de Abraão, Isaac e Jacó, não tinha nem tabernáculo, não tinha nada que pudesse ser chamado casa de Deus, mas tinha o altar. E dentro, quando Deus falou com Moisés, faça um tabernáculo, né, vocês vão fazer um tabernáculo assim, assim, assim. Vocês devem lembrar do plano do tabernáculo. Qual era a primeira coisa, se você entrasse, né, na verdade todos os israelitas podiam chegar até ali na porta, eles não, né, não, tinha um cercado, né, um átrio. Então não era nem dentro da casa de Deus, era, entrou no átrio antes de, né, ali estava o tabernáculo, ali um pouco na frente, mas a primeira coisa que você via era o altar, primeira coisa. Então, o altar é central, na casa de Deus é a primeira coisa, você nem entra no tabernáculo sem passar pelo altar. Você vê, né, Elias que estava lidando com idolatria, o culto a Baal, primeira coisa que ele foi fazer foi restaurar, reparar, reconstruir o altar. Então você vê assim, sempre em primeiro lugar, quando, vou dar outro exemplo, quando o povo de Deus foi para o cativeiro, Babilônia, e depois no tempo de Esdras e Neemias, voltaram de Babilônia para Jerusalém, tudo em ruínas, não tinha muro, não tinha templo, não tinha nada. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? O altar. Primeira coisa que eles edificaram antes de fazer muro, antes de fazer a casa para eles, antes de fazer uma casa para Deus, antes de mais nada, primeira coisa, o altar. Então, é muito importante essa questão. O altar é importante na Bíblia e é o número um. Ele é ponto número um, é a primeira coisa que se faz, é a entrada da casa de Deus, é a primeira coisa quando o povo está longe de Deus, quer voltar. Tem tanta coisa errada, tanta coisa para reconstruir, tanta coisa para restaurar. O que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Primeira coisa, o altar. Aí vem a pergunta, e hoje, o que é? O que é o altar? Né? Então, meditando, né, assim, não vou tomar tempo, né, porque realmente sim, a gente pode ficar muito tempo estudando esse assunto, mas eu só queria, assim, como aqui aparece uma frase falando do altar, só queria lembrar. O altar era o lugar onde as pessoas faziam contato com Deus. Então, era o ponto de contato com Deus. Mas o que é o altar? Para a gente entender o que é o altar hoje, vamos pensar o que era o altar. Porque é muito bonito você pensar, ali tinha um negócio de pedras, e ali Abraão, hoje a gente faria uma imagem de uma pessoa ajoelhada, né? Se você quer falar assim, não, qual que era a imagem de uma pessoa, a figura de uma pessoa buscando a Deus? No Velho Testamento não fala tanto sobre ajoelhar. A Bíblia mostra muito uma postura física que é de rendição, porque quando você se ajoelha, você está mostrando uma atitude de humildade, de prestar homenagem, de se submeter, né? Mas no Velho Testamento usava uma outra imagem física mais frequente do que ajoelhar-se. Era uma pessoa com as mãos levantadas, que é a imagem de uma... Assim, a Bíblia não fala como que Abraão ficava na maioria das vezes, né? Mas assim, a imagem que a gente tem quando descreve, geralmente era uma pessoa com as mãos levantadas, porque é também uma figura de rendição, né? Levanta as mãos e você está dizendo só a Deus, né? Eu não tenho nada, não sou nada. Então era uma postura física que eles usavam bastante. Fala interessante que Salomão, quando ele estava dedicando o templo, parece que fala das duas posições, fala de ajoelhar-se e fala também de ficar com as mãos levantadas, né? Tem as duas posições. Então, mas o altar representava um ponto de contato com Deus. Mas o altar não era só fazer uma construçãozinha, né, feita de pedras. Que tinha que ter? O altar tinha que ter alguma coisa. Que era? Um sacrifício. O altar não tinha sentido nenhum sem ser um lugar de sacrifício. Então, eu volto a perguntar, se o altar no Velho Testamento era o ícone, era assim, se você tem a casa de Deus, tem várias coisas assim que você pode colocar, mas muitas épocas, né, como a gente falou, em Abraão, no tempo dele não tinha casa de Deus, se tem alguma coisa que em todas as épocas, com a casa ou sem a casa, uma coisa não podia faltar, era o altar. Então o altar no Velho Testamento é o ícone, é o símbolo, é aquilo que representa o contato das pessoas com Deus. Sem, né, a partir da queda, porque no Jardim do Éden não tinha altar. No Jardim do Éden não tinha altar. E eles tinham contato com Deus, né? Adão e Eva tinham contato com Deus, Deus, né, ia, conversava com eles, não precisava de altar no Jardim do Éden. No livro de Apocalipse tem altar, mas na cidade santa que desce do céu sobre a terra, na Nova Jerusalém, não tem altar e não tem templo, fala. Não tem nem altar e não tem nem templo. Então, no fim também não vai ter altar. Mas em todo esse período precisa do altar. Então, se o altar, mais do que qualquer outra coisa, representava esse ponto de contato, quando buscava Deus, quando queria que Deus falasse, quando clamava a Deus, quando o povo ia voltar para realmente reafirmar, não, nós vamos voltar para o Senhor que é o verdadeiro Deus, tinha que ter o altar. O que é isso hoje? O que é o ícone? O que é o símbolo físico no Novo Testamento, que é o símbolo do cristianismo? Estou dando dicas, hein, gente? O que é? Coisa física, coisa que é, né? Não estou falando uma coisa espiritual, invisível, estou falando uma coisa visível. Não que, não que hoje nós fazemos uma coisa visível, mas o que é o símbolo do cristianismo, gente? A cruz, tem alguma coisa de relação entre altar e cruz? Vocês percebem a ligação? Né? Toda a ligação, porque, né, o altar era o lugar de sacrifício, a cruz é o lugar onde o grande, único, verdadeiro sacrifício foi feito, concordam? Então, gente, agora vamos começar a focar juntos. No Velho Testamento não podia faltar o altar. Por que não podia faltar o altar? Porque o altar é um lugar de sacrifício. O que, que tem no sacrifício? Sangue. Tem que ter, desde o pecado, desde o Jardim do Éden, tem que ter sangue para chegar a Jesus, a Deus, para falar com Deus. Tem que ter sangue, tem que ter um sacrifício. No Novo Testamento, O centro de tudo é a cruz. Vamos confirmar isso? 1 Coríntios. Primeiros Coríntios, capítulo 1. Eu vou só mostrar alguns textos, vou ler na sequência, para mostrar a centralidade da cruz. O que eu quero assim, a nossa busca tem que ser sempre assim, não, mas a gente crê na cruz, nós temos a cruz é verdadeira para nós, mas sempre nós precisamos entender que vai além daquilo que às vezes a gente coloca como só uma coisa meio superficial. Evidentemente, eu não estou falando, né, porque os cristãos têm usado, através dos séculos, têm usado o símbolo da cruz. Mas, infelizmente, muitas vezes tem sido apenas um símbolo, né? E às vezes até você sabe que a cruz tem sido usada até de uma forma muito errada, né? Tanto é que os judeus enxergam a cruz como um instrumento de tortura para eles, porque os cristãos usaram a cruz, né? Iam com a cruz e massacravam os judeus, né? Então, a cruz tem sido usada de uma forma muito errada e também como uma coisa muito superficial. É aquela coisa assim, tem a cruz em cima de um templo, tem a cruz muitas vezes assim, desenhado assim na frente da igreja, né? Você usa a cruz no pescoço e assim por diante. Então, é lógico que eu não estou falando nesse sentido, mas a cruz, ela tem que ser, né, no propósito de Deus, assim como o altar no Velho Testamento era centro, sempre, sempre. Não podia faltar e era a primeira coisa. A cruz é a primeira coisa, né? A centralidade da cruz. 1 Coríntios 1, versículo 17. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, Paulo está colocando aqui a cruz, a palavra da cruz como o centro, é o evangelho, mas não é só para quem está aceitando Jesus pela primeira vez. A cruz é a parte central, é a primeira coisa que você precisa se confrontar com a cruz antes de mais nada, e ela nunca pode desaparecer, ela nunca pode ocupar segundo lugar, ela nunca pode ficar em segundo plano. Capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 2, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mais uma vez, eu só vou aproveitar para, assim, porque existe uma guerra. Lembra que fala que a casa de Israel e a casa de Judá ficavam sempre em guerra, todos os dias do rei tinha guerra. Então, durante toda a história da reforma para cá, sempre tem guerra entre protestantes e católicos, entre evangélicos e católicos. Então, tem muitas coisas que a Igreja Católica enfatizou de uma maneira errada, sem vida, mas os evangélicos pegaram outro extremo, né? Por exemplo, os católicos enfatizam muito a pessoa e até colocando acima, né, da posição certa dela, assim, a posição de Maria. Mas os evangélicos já vão para o outro extremo e parece que não podem falar de Maria porque senão tá virando católico, né? Então esse preconceito e extremo, né? E a cruz é a mesma coisa. Quantas vezes eu já vi assim, não, o católico fica com uma cruz, é Cristo morto, mas nós falamos sobre o Cristo ressurreto. Gente, mas não tem Cristo ressurreto sem ter passado pela cruz. E olha o que ele fala aqui, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, às vezes até para assim, não, eu não quero enfatizar que nem eles, a gente deixa de falar da cruz, A gente deixa de enfatizar a cruz. Falando, nós falamos do Cristo ressurreto, mas é preciso falar da cruz. A cruz é o centro do Evangelho, é o centro, é o primeiro e é o ponto mais importante para podermos nos aproximar a Deus. Gálatas, um outro lugar que também fala, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, gente, é difícil às vezes falar sobre uma coisa de tamanha importância, tentar assim resumir, e é difícil às vezes, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, é que a gente precisa sempre buscar que uma coisa muito conhecida, muito comum, de certa forma, né? Sabemos sobre a morte de Jesus, sabemos sobre a cruz, Jesus morreu na cruz, é uma frase repetida de tal forma assim que nenhum mundo acha isso, não chama atenção, né? Porque todo mundo sabe isso de ouvir, mas não tem muito significado. Então é muito importante que nós consigamos, como Asa fez, ele precisou renovar o altar do Senhor. Então, isso que eles já tinham, que estavam usando, né, tem essas duas possibilidades. Ou nós abandonamos a cruz, ela foi esquecida, e ela precisa, como no tempo de Elias, ela precisa ser reparada, ela precisa ser reconstruída, porque está totalmente em ruínas. E eu creio que, de certa forma, isso está acontecendo muito. Vou mostrar que a cruz não é só falar que Jesus morreu na cruz. Isso é o ponto de partida. O altar, o sacrifício em cima do altar é Jesus. A cruz é Jesus. Nós jamais podemos ter uma cruz nossa. Mas, embora Jesus falou assim, cada um tome a sua cruz, né? Até é uma expressão bíblica. Mas o que eu quero dizer assim, a cruz, na verdade, ela é a cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minha glória é a cruz dele. Mas por essa cruz, ele termina falando, pela qual o mundo está crucificado para mim. Então, ou nós podemos ter abandonado a cruz, e eu acho que isso acontece muito no Evangelho que enfatiza mais a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Isso é, às vezes, é colocado assim, não, Jesus sofreu, eu não preciso sofrer mais. Num certo sentido está certo, mas a Bíblia fala, cada um tem que tomar a sua cruz. Então, quando eu nego o meu chamado para acompanhar Jesus, para estar junto com Ele, sofrendo junto com Ele, na verdade eu estou negando a cruz de Cristo. Quando eu nego a minha cruz, eu estou também negando a cruz de Cristo. Então, isso é... Então, ou nós estamos abandonando a cruz, ou nós temos a cruz, mas ela se tornou muito, assim, uma coisa superficial, ela não é uma verdade real para mim, é uma coisa passada, uma coisa teórica, uma coisa teológica. Eu sei que eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz por mim e tal, mas não tem muito significado. Então, ou nós estamos abandonando a cruz, ou nós não estamos dando a devida importância, ela não está no centro. Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículo 10. Possuímos um altar. Aqui ele fala do altar. Esse aqui é um texto muito bom, porque ele faz a ligação do altar com a cruz. Então ele fala, Hebreus 13, 10, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Isso aqui ele está fazendo referência ao sacerdócio no Velho Testamento, que os levitas serviam, mas eles não podiam chegar perto das coisas sagradas. Eles faziam os serviços que os sacerdotes precisavam, podiam ajudar de várias formas, mas eles não podiam chegar perto das coisas sagradas em si, e não comiam, né? O sacerdote que comia do próprio sacrifício, né? Uma parte, dependendo do sacrifício, uma parte era queimada e outra parte era do alimento para o sacerdote. Então, ele assim, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Versículo 11. Os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado são queimados fora do arraial. Então, isso era uma coisa, principalmente no dia da expiação, acontecia isso, e tinha alguns tipos de sacrifícios pelo pecado, que o animal era morto, o sangue era levado lá para dentro do Santo dos Santos, mas depois o corpo do animal tinha que ser levado, não no... Isso era mais... não sei como é que eles faziam isso depois na terra prometida, mas no tempo do tabernáculo, que eles tinham todo o acampamento, eles levavam lá para fora, não só da casa, mas para fora do arraial, e queimavam esse animal lá fora, como você faria com uma coisa contaminada, né? Uma coisa contaminada, então você tem que se dispor, né? Radioativo, sei lá, uma coisa assim que você tem que dar um jeito de isolar e tirar fora, porque é uma coisa que pode contaminar. O pecado era assim. Então ele fala, versículo 12, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E isso aconteceu literalmente, porque Jesus padeceu fora da cidade de Jerusalém, né? Porque era uma coisa que eles consideravam totalmente imundo, assim, a morte ainda mais de criminosos, né? Versículo 13, agora olha bem a conexão que ele faz aqui, porque Jesus morreu por nós. Então o grande sacrifício, a cruz, né, o significado do altar como centro da nossa fé, centro do nosso culto, não tem jeito de ter um verdadeiro culto a Deus sem o altar, sem a cruz. Então, em primeiro lugar, realmente, não tem jeito de chegar a Deus, a não ser pelo sangue de Jesus, a não ser você entendendo que você não tem direito de chegar a Deus. Eu não vou enfatizar muito esse ponto aqui, mas é muito importante que você não chega com seus próprios méritos, você não chega porque você é alguém, você chega por causa da cruz, do sangue de Jesus, e de alguma maneira isso precisava ser mais centralizado na nossa vida, no nosso culto a Deus. Tem muita coisa na nossa vida, no nosso cristianismo hoje, que não está agradando a Deus porque não está passando pela cruz. O altar era a primeira coisa antes de entrar. Então, olha como ele faz a ligação aqui. Jesus sofreu para nos santificar, ele foi aquele animal, né, no dia da expiação. E todos os sacrifícios pelo pecado, não sei se vocês lembram disso no Velho Testamento, quando o animal era oferecido por causa do pecado, tinha pecado individual, tinha pecado de toda a congregação, né, tinha pecado dos sacerdotes, mas quando o animal era oferecido por causa do pecado, de pecado específico, então a pessoa que estava oferecendo, ele tinha que colocar a mão dele em cima do animal que ia ser morto, porque ele estava se identificando: o meu pecado está passando para esse animal, e esse animal vai ser morto no meu lugar. Então, quando nós chegamos para Jesus, isso não é só na conversão, isso tem que ser diariamente. Eu estou chegando a Jesus, eu posso clamar, o altar que é esse lugar de clamar a Deus, de ouvir de Deus, de buscar a Deus. O altar representa oração, clamor, buscando a Deus, tudo isso está incluído no altar. Mas o altar é baseado no sacrifício. Sem o sacrifício, para que você está no altar? E o altar que tem esse sacrifício, na verdade, o sacrifício me representa. Eu não estou pegando uma coisa assim, ó Deus, eu vou te dar um presente, eu vou dar uma coisa, o senhor gosta de sangue? O senhor gosta de sangue? Eu vou dar sangue para o senhor, né? Mas assim, eu estou dando uma coisa para o senhor. Não, o altar, na verdade, representa ali o simbolismo, é que eu estou no altar. Jesus, o animal, agora Jesus está no meu lugar, mas esse sacrifício é meu, sou eu. Então ele fala, Jesus foi lá fora para santificar o povo, ele sofreu fora do arraial, graças a Deus, ele fez, fique tranquilo, tenha um bom dia, não precisa sofrer, você pode ficar tranquilo, é isso que ele fala. Olha o versículo 13, saiamos pois a ele. Não, mas ele fez, eu não preciso fazer isso. Ele fala assim, vai você junto, ele é o seu sacrifício, ele se ofereceu no seu lugar, mas saiamos pois a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio, mas o seu opróbrio é o meu, levando o seu opróbrio, né? Coitado, Jesus, né, foi rejeitado, foi ali, sofreu ali na cruz, eu vou me identificar com ele, coitado, ele está sofrendo, eu vou ficar junto com ele, né? Mas a vergonha dele é a minha vergonha, ele só passou essa vergonha por causa de mim. Então eu saio junto com ele, saiamos pois a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. O que quer dizer sair? Significa assim, eu não estou investindo, colocando o meu futuro no sistema deste mundo, nas coisas que são daqui, eu estou saindo porque eu estou buscando um outro reino, né? E ele sofreu no meu lugar para que eu pudesse ter direito a esse reino, que é um reino eterno. Então eu saio, porque normalmente, eu só antes de ler o versículo 15, eu quero dizer assim, geralmente quando, se você procura um versículo no Novo Testamento, sim, no Velho Testamento tinha que oferecer muitos sacrifícios, ofertas lá no altar, no Novo Testamento o que a gente oferece? Normalmente o versículo 15 é o versículo do sacrifício, o que a gente oferece hoje? Não é para causar sofrimento a você mesmo, para como é que é a palavra? Trazer sofrimento a si mesmo, físico ou outras formas, eu sofrendo, qual o sacrifício que você oferece a Deus? Versículo 15, portanto ofereçamos sempre por meio dele a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, ó gente, o nosso sacrifício hoje é louvar. Então o centro, e olha, isso é muito verdade, o centro do serviço, do culto do cristianismo hoje, é o culto que você louva, é importante, mas olha como nós tiramos uma coisa do contexto e transformamos uma coisa numa coisa muito sem fundamento. O meu sacrifício, graças a Deus, hoje não precisa ser sangue, não é aquela coisa suja, não é uma coisa, às vezes a gente pensa, não é uma coisa que me custa muito caro, eu chego no domingo, canto louvores a Deus e ofereci meu sacrifício a Ele. Mas se você pegar esse contexto, ele não está falando sobre uma coisa isolada, né? Sacrifício de louvor, que é uma coisa assim, só de palavras exteriores. É uma coisa que está dentro de um grande contexto e a cruz é central. Então, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, eu vou ler um outro texto que vocês conhecem, geralmente de cor, é um texto muitíssimo citado, Romanos 12, versículo 1. Conhecem já o que está escrito ali? Romanos 12, 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Vocês estão percebendo que o altar, para ser o centro do nosso culto a Deus, ele tem que ser algo muito mais do que só uma coisa superficial, mais do que, a gente não pode falar assim, não, só falar de Jesus, não, falar de Jesus na cruz é a coisa principal, como Paulo disse, longe de mim, em Coríntios ele fala, eu não tenho outra mensagem, eu não vou dar uma mensagem cheia de raciocínios, né? Os gregos gostavam de filosofia, assim, eu não vou falar uma mensagem cheia de sabedoria humana, a minha mensagem é a cruz, a centralidade da cruz. Em Gálatas, longe de mim gloriar em qualquer outra coisa, a não ser a cruz de Cristo. Então, primeira coisa, a cruz, o que Jesus fez, precisa ser central no nosso entendimento do que é Deus, do que é cultuar a Deus, do que é salvação, de tudo isso. Só que a centralidade da cruz de Cristo traz uma identificação, como ele fala em Hebreus, Jesus sofreu fora do arraial, mas eu estou junto com ele, porque se eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, onde Jesus está, eu estou junto. Então aqui ele fala que o nosso culto racional, né, o culto razoável, o culto que a gente dá a Deus, né, eu acho que praticamente quando ele fala assim, o culto racional, você sabe que, eu não sei se tem alguma outra tradução em lugar de racional, não, né? Uma outra palavra, todos falam racional, mas você sabe que não é nada a ver com intelectual, né? Não é um culto racional no sentido de intelectual. Na verdade, acho que ele está falando assim, isso aqui é o mínimo, né? Isso é o mínimo, é o razoável, é o mínimo que a gente faz, é oferecer a nossa vida a Deus inteiramente. Então, a cruz, o altar como centro da vida cristã, é Jesus, ele se ofereceu em nosso lugar, mas a minha vida está identificada com ele. Então é sacrifício vivo, uma vida totalmente dedicada a ele. O sacrifício, o tipo de sacrifício do Velho Testamento que era mais frequente, mais comum, qual que era? Tinha vários tipos de sacrifício. Qual era o sacrifício mais citado, mais geralmente mais volumoso? A maioria, né, quando oferecia um monte de animais, eles eram sempre desse primeiro tipo, o primeiro sacrifício citado no livro de Levítico. Qual que é? Tinha vários nomes de sacrifício. Como é que chamava esse sacrifício? Holocausto. Holocausto. Ok? Que era o holocausto? Qual que era a diferença do holocausto? Estou querendo demais que vocês saibam essas coisas. Né? Qual que era a diferença do holocausto com todos os outros sacrifícios? Qual que era a diferença principal? Não, o holocausto, ele, assim, todo sacrifício tinha alguma coisa a ver com pecado, mas ele não era o sacrifício mais identificado com o pecado. Mas assim, eu quero falar assim, na forma de oferecer, o que era o holocausto? Na verdade, a própria palavra, eu não voltei a pensar, mas a própria palavra holocausto significa, alguém tem uma ideia o que significa? É totalmente queimado, por isso que usa a palavra holocausto, porque Hitler fez com os judeus, porque ele queria exterminar, era holocausto, era queimar todos os judeus, eliminar, a solução final que ele chamava, solução final é queimar, acabar com todos os judeus, então foi chamado de holocausto, e porque também eles queimavam mesmo, né, os corpos lá. Então a diferença do holocausto, tudo isso você vai ver com mais detalhes aí na apostila, né? Mas assim, o holocausto era o sacrifício Porque todos os outros sacrifícios, você tirava uma parte, o sacerdote comia e tal, o holocausto era totalmente queimado. Aí você pode ler no livro de Levítico, fala assim, esse é um holocausto queimado com fogo, cheiro suave, né, para Deus, mas era totalmente queimado. Essa é a ideia de Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, que ofereceis seus corpos como sacrifício vivo, totalmente oferecido. Então vamos voltar às próprias palavras de Jesus em Lucas. Eu vou ler dois textinhos de Lucas. Lucas 9. Lucas 9, 23. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim. Então a primeira coisa, o altar em primeiro lugar. Se alguém quer vir após mim, qual que é a porta de entrada? O que, que deve fazer? Hoje tem um jeito, nós simplificamos, né? Nós simplificamos o evangelho. Hoje, se alguém quiser vir, faça uma oração, continua sua vida igualzinho, não precisa mudar nada. Antigamente tinha, para ser um crente evangélico, tinha que mudar pelo menos umas coisas no exterior, né? Hoje não precisa nem fazer isso. Então você continua a sua vida igualzinho, só que você faz uma oração, aceita Jesus no coração. A gente nem fala mais assim sobre entregar, né? É mais aceitar. Mas Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome quantas vezes? Quantas vezes você precisa tomar a cruz? Todos os dias. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, Deus, eu quero salvar uma parte, né? Como o rei Saul, né? Reservou uma parte dos amalequitas, né? Eu quero guardar a melhor parte. Mas qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, isso é um holocausto. Isso é a cruz, isso é o altar, isso é o centro da vida cristã. Ninguém consegue fazer isso por si mesmo. Nós precisamos ser tocados por Deus, e é através da cruz de Cristo que nós conseguimos fazer isso, mas isso é o centro da vida cristã. Vocês não acham que a igreja, como o rei Asa, precisa dar uma reparada no altar? A gente não precisa dar uma... renovar o altar, no mínimo voltar, assim, a cruz de Cristo não está muitas vezes no centro da nossa pregação, e o altar como nossa vida prática também não está. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Lucas 14, versículo 25. Certa vez ia com ele grande multidão. Jesus, como era um bom, ele sabia atrair as multidões, né? Você não acha assim, quando ele tinha uma grande multidão, ele devia maneirar um pouquinho, né? A palavra devia ser um pouquinho mais agradável, né? Não vamos afastar as pessoas, não vamos entristecer ninguém. Ia com ele uma grande multidão. E isso tem vários exemplos, não é só aqui, né, que Jesus faz algo desse tipo. Voltando-se, disse-lhes para a multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mensagem bem popular, né? Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, isso pode ser bens, mas reputação, glória pessoal, ambição, né? Tantas coisas que fazem parte da nossa vida, dos nossos sonhos, né? Hoje nós ensinamos o contrário, nós falamos assim, não, você mantém todos os seus sonhos, só que agora você tem alguém que vai cumprir o sonho para você, né? É mais fácil, né? Então, é uma coisa sutil, mas uma coisa muito enganosa, porque qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha aqui, versículo 34, bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo, serve nem para o lixão, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que seria? O que vocês acham? Por que ele falou do sal aqui? Eu não sei, mas eu pensei o seguinte, ele fala, né, que se alguém não renunciar a tudo quanto tem, se não tomar a sua cruz, agora, nós hoje, nós estamos seguindo Jesus, mas sem deixar, isso é ser sem sal. A nossa mensagem, a nossa vida, ela nem é do mundo, mas nem é contrário do mundo. Então é uma coisa sem sal. Nós, assim, o cristianismo sem altar, o cristianismo sem a cruz, é um cristianismo sem sabor. Não tem nada para oferecer. Queremos, às vezes, imitar jeitos, estilos, formas de fazer. Nós que estamos querendo imitar, nós estamos sendo salgados. O sal tem que ser uma coisa diferente que o mundo tem, e nós não sendo muito iguais. Então, é só alguns pensamentos aqui sobre essa centralidade da cruz, do altar, e todo avivamento, todo verdadeiro avivamento, retorna à cruz de Cristo. Cruz se torna, lembra assim, eu não estou querendo falar sobre renúncia e coisa assim, como coisa que a gente pode fazer. Existem movimentos e grupos que às vezes enfatizam muito assim, nós temos que fazer, assim, fica muito o esforço humano. Tudo vem da cruz de Cristo, a cruz é dele, nós tomamos a nossa cruz para nos identificar com ele, mas a cruz é de Jesus. A graça para carregar a cruz vem dele, só que a verdadeira mensagem da cruz, eu volto a afirmar, se você acha que a vida cristã não tem cruz, de alguma maneira você está negando a cruz de Cristo. Então isso eu acho muito sério, porque eu não posso carregar a minha cruz. Né, muitas pessoas, muitas religiões, eu lembro de ter visto há muitos anos um filme, né, de pessoas nas Filipinas, não era de católicos, porque em várias épocas os católicos têm enfatizado essa questão de se autoflagelar, de causar sofrimento para de alguma maneira compensar os pecados. Então não é nada assim de Lá nas Filipinas era uma religião pagã, mas eles andavam em procissão pelo centro da cidade, carregando cruzes de madeira e, né, se autoflagelando até correr sangue dos corpos. Os profetas de Baal faziam isso para buscar a Baal, se cortavam até correr sangue. Então, a gente tem que fazer uma diferença entre sacrifício no sentido de você produzir alguma coisa. Mas o que nós estamos falando é que um evangelho que não nos leva a sair fora do arraial junto com Jesus, nos identificar junto com ele, é uma pregação que está negando a própria cruz dele. Então, se a cruz de Cristo não produz em nós a mesma atitude, né, como Paulo fala em Filipenses, a mesma atitude que houve em Cristo age também em vós, se isso não está sendo produzido, tem alguma coisa errada com a nossa pregação da cruz. Então, se nós negamos a cruz na vida cristã, nós estamos negando a cruz de Cristo. E a cruz precisa ocupar o lugar central. Todos os avivamentos trouxeram uma nova revelação da cruz de Cristo, produzindo uma disposição incrível de se doar a Jesus. Os morávios lá no século XVIII tiveram uma revelação enquanto tomavam a ceia. Eles tiveram uma revelação do sofrimento de Jesus. Mas essa revelação do que Jesus sofreu por eles, a cruz voltou a ser real para eles. O que que produziu isso? O maior movimento missionário. Nunca tinha havido algo semelhante. Mandaram missionários uma pequena comunidade. Mandaram missionários para o mundo inteiro. Por quê? Porque eles entenderam a cruz de Cristo. Então a cruz, o altar no centro, vai nos colocar em contato com Deus, vai gerar em nós a mesma disposição de abandonar tudo, e como a gente sempre tem visto nas próprias palavras de Jesus, quem abandona tudo não está fazendo mal o negócio. Você está abandonando coisas que não vão servir de nada para você em troca de uma coisa eterna e perfeita que traz muito mais, né? Davi trouxe a arca. Nós falamos sobre isso, eu só quero deixar também essa, é um paralelo bem interessante. Davi trouxe a arca, que é o santo dos santos. A casa de Deus estava totalmente fora como está hoje. Hoje está tudo bagunçado, você não sabe onde está o altar, não sabe onde está a arca, está tudo misturado, né? As pessoas acham até esse movimento de, às vezes, que enfatiza muito adoração e louvor, eles gostam de falar do tabernáculo de Davi, porque Davi, o tabernáculo estava em outro lugar, sem a arca, ele procurou a arca, trouxe para Jerusalém e colocou lá instrumentos de louvor, música, cânticos, né? Restaurou um monte de coisas. Só que Davi entrou em problemas sérios depois disso. Batisseba, o pecado, ele entrou em problemas sérios. E ele só voltou a entrar no plano de Deus, no caminho de Deus, quando, depois do recenseamento, Deus falou assim: construa um altar. Quando Davi redescobriu o altar, ele foi lá na frente, ele foi lá no Santo dos Santos, buscou o altar, tinha louvor, mas não tinha o altar. E isso está acontecendo na nossa época. Tem muita adoração, tem muito cântico, tem muita celebração, tem dança, tem gente batendo palma, tem muita coisa maravilhosa, mas não tem o altar. Então, são coisas que ajudam a gente a enxergar onde está o foco de Deus. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor nos revele, que seja mais do que um conhecimento teórico, mas que seja algo que o Teu Espírito possa aplicar em nossos corações, em nossas vidas. Senhor, nada pode ser de mais importância e de mais relevância para a nossa vida do que a cruz de Cristo. Ó Senhor, que em nenhum momento possamos achar que já passamos, estamos em outro estágio, não precisamos mais falar, não precisamos mais reexaminar, entender com mais profundidade o que o Senhor realmente fez na cruz e o que essa cruz representa para nós. Que nós também possamos dizer, longe de nós, gloriarmos em qualquer outra coisa a não ser a cruz de Cristo, que crucifica o mundo para nós e nós para o mundo. Em nome de Jesus pedimos para que realmente a Tua presença possa voltar a estar conosco, que nós possamos ter esse altar funcionando em nossas vidas individuais e coletivas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.